Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2017, e está no ar o primeiro programa do Gestão Social e Cidadania deste ano. E a pauta do programa hoje é a doação de sangue, um ato solidário que pode salvar até 4 vidas. Confira na entrevista de hoje do GSC Rádio. Permaneça sintonizado e acompanhe na sequência as notícias da semana.
Notícias da semana.
SUSEP e FAMURS estudam projeto de reinserção social de apenados. O presidente da FAMURS, Luciano Pinto, recebeu a visita de representantes da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, na terça-feira, para tratar sobre um projeto de reinserção social para apenados. A diretora do Departamento de Tratamento Penal do órgão, Mara Minotto, e a coordenadora do Setor de Trabalho Prisional da SUSEP, Morgana Rodrigues, apresentaram proposta para que as prefeituras gaúchas utilizem mão de obra de presidiários em serviços gerais. A prática já é adotada em mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul, entre elas Porto Alegre, Pelotas e Canoas. Para contar com a atuação de presidiários, o município interessado deve fazer um convênio com a SUSEP. A ação contribui para a ressocialização do apenado, e contratar alguém que cumpre pena pode custar menos que admitir um empregado comum. O preso tem como piso salarial 3/4 do salário mínimo, R$ 702,75. É um profissional que não está sujeito ao que determina a CLT. O empregador fica isento de encargos como férias, 13º salário e FGTS. A direção da FAMURS vai consultar os prefeitos sobre o assunto. Seminário disponibiliza orientações para secretários municipais. Os representantes das áreas técnicas da FAMURS vão apresentar aos secretários municipais, nos dias 15 e 16 de fevereiro, orientações para a gestão das cidades. A atividade integra o Seminário dos Novos Gestores. O ciclo de palestras vai ser realizado em Porto Alegre. O público vai conferir informações sobre educação, consórcios, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, trânsito, segurança pública, cultura, turismo, receitas municipais e área jurídica. O Seminário dos Novos Gestores tem como tema Reconstruindo o Brasil a partir dos municípios e vai colocar em discussão de que forma os prefeitos e prefeitas podem assumir o protagonismo no debate sobre o projeto de nação desejado daqui para frente. O evento acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.
Boletim Rádio Web.
São Paulo recebe pela segunda vez o maior encontro de deficientes auditivos da América Latina, de acordo com os organizadores. O Cochlear Day é um evento que reúne usuários do implante coclear e também pessoas ou familiares de pessoas com deficiência auditiva que querem tirar dúvidas e conhecer o dispositivo. A gerente clínica da Cochlear na América Latina, a empresa que organiza o encontro, Valéria Oyanguren, espera superar o número de participantes da primeira edição, que aconteceu em 2016.
Por ter sido o primeiro, foi bem impactante a quantidade de pessoas que a gente recebeu, e aí que a gente se deu conta de quão importante é isso, não só para os pacientes implantados se sentirem acolhidos e conversarem com outras pessoas que têm o mesmo problema, mas também para divulgar isso para a população. E esse ano, nós acreditamos que pelo menos 2.000 pessoas vão estar lá no evento, mais as pessoas do parque, porque o parque é muito movimentado.
Valéria explica como funciona o implante coclear e para quem ele é indicado. Além disso, ela destaca a importância da informação sobre o aparelho, já que ele é acessível a toda a população.
É um dispositivo que é colocado cirurgicamente para pessoas que têm deficiência auditiva de severa a profunda. Ele é indicado para as pessoas que não conseguem usar o aparelho auditivo convencional, aquele aparelho que fica atrás da orelha. Então, o implante, ele vai substituir as células de dentro da cóclea, que é o órgão responsável pela audição. São colocados eletrodos lá que vão estimular o nervo auditivo. É uma cirurgia que é paga pelo SUS e também pelos convênios médicos.
O Cochlear Day acontece no próximo sábado, dia 11, na Arena de Eventos do Parque Ibirapuera, em São Paulo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Ônibus gratuitos vão sair do terminal rodoviário do Tietê, na capital, e também das cidades de Bauru, Campinas e Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro. Para fazer a inscrição, que também é gratuita, e para mais informações, o site é cochleardey.com.br, soletrando C-O-C-H-L-E-A-R-D-A-Y, cochleardey.com.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
Dos crimes violentos, o roubo seguido de morte, o chamado latrocínio, é o tipo com maior número de elucidações no Rio Grande do Sul. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado no final de 2016. Os casos se diferenciam dos homicídios, em que mais da metade dos processos é arquivada por falta de autoria ou fragilidade nas provas. Dos 628 casos de latrocínio que chegaram à justiça entre 2011 e 2015, 62,1% resultaram em condenação. Para a promotora de justiça Alessandra Bergamaschi, mesmo que as investigações sejam mais difíceis pela falta de relação entre a vítima e o autor, os vestígios do latrocínio acabam sendo mais evidentes.
O autor do crime de latrocínio, ele escolhe, na grande maioria das vezes, uma vítima aleatoriamente, diferente do homicídio, em que o homicida escolhe e sabe a pessoa que vai matar e, por isso, até se prepara e escolhe um local com menos vigilância. Isso dificulta a investigação.
A promotora afirma ainda que as testemunhas e vítimas de casos não fatais contribuem com mais facilidade para a apuração dos crimes.
A motivação de um crime de latrocínio é a subtração da coisa, que por algum motivo acaba dando errado e a consequência é a morte ou uma morte tentada da vítima. Isso por si só acaba facilitando, de certa forma, a investigação, porque a vítima ou a testemunha não tem relação direta com o autor do fato e acaba colaborando com a investigação.
O levantamento do Tribunal de Justiça aponta ainda que dos casos ocorridos nos 5 anos da pesquisa, em 25% dos processos os acusados foram absolvidos. Em 8,8% dos casos, a punição foi extinta pela morte do réu ou prescrição do crime e apenas 4% dos casos foram arquivados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
Notícias da semana.
Canoas vai ter representação no Núcleo Estadual de Paradesporto. A FADERS Acessibilidade e Inclusão é o órgão gestor estadual da política pública para pessoas com deficiência e regedor do Núcleo Estadual do Paradesporto. Agora desenvolve um conjunto de ações para o ano de 2017 que promovam o paradesporto. O vereador de Canoas, César Augusto, é autor da Lei número 6.085, que institui e oficializa os Jogos Paradesportivos de Canoas. O presidente da FADERS, Roque Bacoff, ressalta que nas próximas semanas, o Núcleo Estadual do Paradesporto vai promover um diálogo com representantes da Secretaria Estadual de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e dos diversos segmentos paradesportivos para a reconstrução e consolidação das ações e do calendário gaúcho do Paradesporto de 2017.
Boletim Rádio Web.
Na legislação brasileira, estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de ensino superior. Para o superintendente educacional do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, Eduardo de Oliveira, o conceito de estágio vai muito além disso.
O estágio é uma ferramenta muito relevante quanto à inserção no mercado de trabalho. Nossas pesquisas recentes mostram que temos mais de 64% dos jovens efetivados nas empresas nas quais eles estagiam. Então, sem dúvida nenhuma, o estágio é muito importante para os jovens.
Por isso, ele ressalta que é importante os estudantes aprenderem outros idiomas e mostrarem sempre motivação proatividade e criatividade. Ele dá ainda outras dicas.
Saibam trabalhar em equipe, cuidado então também no tratamento com os colegas, com os superiores, ouvir muito, procurando sempre ser parte da solução daquele instituto, daquela agremiação, daquela empresa.
Segundo estimativas do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, são ofertadas por dia cerca de 6 mil vagas de estágio. Agência Rádio Web, de Brasília, Sueli Frota.
A voz do cidadão.
No primeiro programa de 2017, a gente vai falar novamente de um assunto que já tratamos no Gestão Social e Cidadania, que é a doação de sangue, uma atitude de solidariedade com o próximo e realmente dos que precisam de sangue em momentos complicados em suas vidas. E a gente conversa com a assistente social do Banco de Sangue do Hospital de Caridade de Juí, a Paula Quinzel. Iniciando com o que é necessário para poder realizar a doação de sangue, quais são os requisitos? Bom dia, obrigada pela participação.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, para participar do processo da doação de sangue, é indispensável a apresentação de um documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos e 11 meses, um peso superior a 50 quilos, estar bem alimentado para poder fazer a doação, não tomar nada de anti-inflamatório 3 dias antes da data que antecede a doação de sangue.
Além disso, quais são as restrições? Agora, época de carnaval, a gente vê que alguns blocos têm essa intenção, vamos nos dirigir até o banco de sangue fazer doação. Aí o pessoal comenta, mas a gente bebeu, eu tenho tatuagem, não posso. O que restringe a doação de sangue?
Em relação, então, à ingestão de bebida alcoólica, precisa ficar 12 horas sem ingeri-la, para daí sim poder fazer a doação. Então fica a dica aí para os foliões carnavalescos que venham fazer a doação antes de começar a comemoração, da data. Em relação à tatuagem e o uso do piercing, 1 ano após feita a tatuagem ou a colocação do piercing, o candidato fica apto novamente a fazer a doação.
E as pessoas que chegam aqui para fazer a doação, quais são os passos até realizar definitivamente a doação?
No primeiro momento, então, vai fazer o seu cadastro, com identificação, endereço, telefone. Depois disso, passa por uma triagem hematológica, onde são verificados os sinais vitais, temperatura, pressão, os batimentos cardíacos. Estando apto nesta etapa da triagem hematológica, passa por uma triagem clínica, que consta, então, de um questionário que a gente vai fazer com o doador para conhecer um pouquinho a história de vida de cada doador, garantindo com isso a segurança, e a qualidade do sangue a ser transfundido. Estando apto na etapa da triagem clínica, passa então para fazer a coleta do sangue. Todo este processo, então, no máximo 40 minutos está liberado para voltar às suas atividades.
E às vezes as pessoas chegam aqui e também tem essas dúvidas frequentes, se pode, se não pode. Quem que não pode doar sangue, assim, que tem essa restrição definitiva?
Fica inapto definitivo, então, as pessoas que têm diabetes, a pessoa que é portadora do vírus HIV não pode fazer a doação de sangue. Quem teve contato com o vírus da hepatite B e hepatite C, da hepatite B e hepatite C. A hepatite A não impede a doação. Eu gosto sempre de frisar, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida. Quem tem câncer também fica inapto definitivo de fazer a doação. Quem teve malária não pode doar também. Quem teve doença de Chagas, são várias os requisitos que impedem definitivamente, Então, a gente sempre gosta de deixar claro também que, na dúvida, ligue, entre em contato conosco, que a gente esclarece, por telefone ou, se quiser, estar vindo direto aqui no nosso serviço para tirar essas dúvidas.
E como é que está sendo essa movimentação desde o ano passado, dezembro, passou janeiro e agora fevereiro, porque a gente vê altos índices de acidentes e aí o banco de sangue é requerido, solicitado que pessoas façam doação de sangue. Como é que foi essa movimentação nesses últimos meses correspondente às férias?
Nós temos, então, muitas pessoas que são os nossos doadores fidelizados. É, a gente tem um trabalho junto com as empresas, junto com as escolas, muito de conscientização. Acredito que isso colabore também para que não diminua o número dos nossos doadores. A gente vem conseguindo manter uma média de 30 doações dia, muitas vezes até ultrapassa esse número de doações. É, então, a gente tem conseguido manter e atender toda a nossa demanda. Diminui um pouco o número de doações nesse período de férias, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo manter todo o nosso estoque.
E o que acontece com o sangue que as pessoas vêm aqui, se dirigem ao banco de sangue, realizam a doação? São quatro coisas que são feitas com ele. Quais são?
É, a gente diz, então, que uma doação pode salvar até quatro vidas, porque são quatro hemocomponentes que a gente fraciona de cada doador, né? Que são as hemácias, que é a plaqueta, o crio e o plasma. Por isso que a gente diz que uma doação salva até quatro vidas.
É bem interessante isso. Ah, a gente doa sangue, mas não sabe muito bem para onde que vai, para que serve e no que será utilizado. E pode fazer agendamento aqui, Paulo. Para finalizar, então, as pessoas que querem doar, se dirigir ao banco de sangue, como é que faz? Qual o procedimento a ser tomado?
Exatamente. Desde julho, então, de 2016, que a gente está com esse novo horário de atendimento, que é das 7h30 até 1h, sem fechar ao meio-dia. Né, com essa opção do agendamento, então, para facilitar e agilizar todo o processo, também otimizando o nosso serviço e fazendo com que o doador fique menos tempo possível aqui dentro do nosso serviço. É só ligar no 3331-9373 e agendar o seu horário.
Tá certo, então. Esta assistente social do Banco de Sangue do HCI, a Paula Quinzel, conversou conosco sobre este ato solidário de doar sangue. Muito obrigada pela participação e até uma próxima.
Até uma próxima e fica o convite aí a todos, então, que venham aqui até o nosso serviço para fazer a doação de sangue.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9h, aqui na Unijuí FM 106.9.